Quero ver com vocês agora, que já fizemos uma base cronológica, uma visão mais ou menos do contexto. Então agora quero que vocês vejam comigo algumas características do reinado de Salomão que mostram que é uma figura do milênio. É evidente que todas as figuras são limitadas, você não pode fazer um paralelo com todas as coisas. Aliás, Salomão é uma figura meio difícil de enquadrar, porque, como figura do reino milenar, tem alguns aspectos da vida dele que são que não são muito boas, né? Tem várias coisas que são bem interessantes. E então, assim, não vamos poder fazer o estudo versículo por versículo, que eu gosto de fazer, mas eu vou ter que mais ou menos mostrar alguns pontos principais. No capítulo 2, no 1 Reis capítulo 2, exatamente onde, na verdade, Salomão assumiu o trono antes da morte de Davi, mas em 1 Reis 2, versículo 10, fala da morte de Davi. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, tempo que Davi reinou 40 anos. Versículo 12: Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então, a partir desse ponto, vai começar a descrever como o trono, como o reinado, como o reino de Salomão se fortificou. Aí, nos próximos versículos e capítulos, várias vezes vai voltar, vai repetir mais ou menos essas mesmas palavras, mostrando como o reinado de Salomão se fortificou. Por exemplo, no final do capítulo 2, no último versículo, logo depois de uma execução, o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, arremeteu contra ele, contra Simei, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Então, essa primeira parte, né, a introdução do reinado de Salomão, sempre foi. Eu sempre achava assim meio estranho, porque Salomão é uma figura de paz, certo? Todo mundo lembra disso, né? O reinado de Salomão, Davi um homem de guerra, Salomão um homem de paz. Só que o início do reinado dele não foi muito pacífico, né? Houve várias execuções, né? Vários julgamentos. E eu sempre ficava pensando, né? Inclusive, já vi outras pessoas comentando, como porque uma das coisas boas que a gente vê na vida de Davi foi como ele aprendeu, como ele viveu uma vida de deixar a vingança nas mãos do Senhor. Tem a relação dele com Saul, que ele não levantou a mão contra Saul. Depois teve a ocasião quando houve a rebelião do filho dele, Absalão, o próprio filho. Depois esse Simei, que é executado aqui. Amaldiçoou, né? Xingou Davi e tudo. Davi não levantou a mão contra ele, mesmo quando ele voltou na vitória, reassumiu o trono. Mas no leito de morte ele falou com Salomão: ó, cuidado, né? Toma cuidado com fulano e Beltrano e tal. Você cuida deles. Então parece, mas Davi não tinha sido tão magnânimo, tão bondoso em não julgar certas pessoas e não levantar a mão, né? Mas quando eu entendi a diferença entre Davi e Salomão, eu entendi que isso realmente é uma figura, né? Lembra que nós vimos aqui que quando Jesus volta, vai ter muito juízo. Então, a vida de Davi, o reinado de Davi, depois a gente pode fazer uma relaçãozinha, né? Mas da diferença entre o tempo, né? Não é só a vida de Davi, né? Mas o tempo de Davi, o tempo de Davi e o tempo de Salomão, né? Lembra que nós falamos que uma das razões para estudar o milênio é para entender quais são as nossas limitações. Como que é o tempo em que nós vivemos agora? O que é possível fazer? O que não é possível? Né? Tem coisas que nós esperamos para o reino de Deus que, né, que vão acontecer naquela época, mas não vão acontecer agora. Né? Por exemplo, a política e tem outras coisas mais. Então, uma das coisas que a gente vê já no início do reinado de Salomão é que há uma separação da mistura. Então, nós vamos, a gente só vai relacionar aqui quais foram as misturas que logo no início do reinado de Salomão já precisou se livrar. Inclusive, antes eu queria ler um texto em Provérbios, que é bem interessante, Provérbios 25. Provérbios 25, 4 e 5. Tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Então, é exatamente essa expressão que está sendo usada, vai ser repetida várias vezes no início do livro de Reis, que, primeiro Reis, que o trono, o reino de Salomão estava sendo estabelecido, estava sendo firmado. E é uma coisa, não é um assunto agradável, mas é necessário para que um trono, para que venha esse reinado de paz, para que venha o milênio, o reinado de Cristo, precisa haver uma separação. Essa separação não é o tempo atual. Aí você tem a parábola do joio e do trigo, e tem tantas outras coisas que mostram isso. Inclusive, vamos eu quero que vocês vejam isso, né? Tem alguns textos que são mais conhecidos, outros menos, mas em Mateus 13, na parábola do joio e do trigo, 13:41, quando ele está explicando a parábola do joio, ele fala: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Mateus 13:41 e 42. Primeira João 2, são mais dois textos que... Primeira João 2, 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E 1 Coríntios 11. Versículo 19 ou 18. 11, 18. Porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, tem esses últimos dois textos falam de divisões e separações até nesse tempo. Mas a separação final de tudo que está contaminando, isso só vai acontecer no reinado do Senhor Jesus. Então, voltando para Reis, quais foram os tropeços, quais foram as misturas que Salomão precisou tirar? não vou falar necessariamente na ordem, né, mas o nome mais famoso, né, tem várias pessoas que foram julgadas aqui. Um deles foi um dos irmãos de Salomão, né, Adonias. Pouco antes de Salomão assumir o trono, Adonias tentou tomar o trono no lugar de Salomão. E não sei, deve ter outros significados nessas figuras, mas nós sabemos que Davi teve vários filhos, alguns não têm história nenhuma, mas de todos os filhos de Davi, né, antes de Salomão, todos que têm história foram bem ruins, né? Absalão, Amnon e agora Adonias, né? Então, vocês viram esses textos que falam assim de anticristos, de pessoas saindo do meio da igreja, não são de fora, são do meio, são filhos de Davi, né? Então, Davi, a gente não associa isso com Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele teve problemas na vida dele e tudo, mas o tempo de Davi foi um tempo de mistura. Agora, para mim, a maior figura da mistura no reinado de Davi foi um nome bem conhecido. Qual é? Um dos que foi julgado aqui. Joabe. Joabe. Essa é uma figura que Joabe acompanhou Davi desde o início, desde quando ele estava fugindo de Saul. Joabe e o irmão dele também, né, Abisai. Joabe, um homem leal. Essa história da morte dele sempre me perturbava, porque ele fez umas coisas erradas e tudo, mas ele era o braço direito, ele era leal, ele era uma pessoa que teve uma longa história com Davi, né, como eu falei, desde o início. E no fim, olha o que ele ganhou, né? Uma morte triste. Agora, o que aconteceu com ele logo antes? Ele foi um dos que acompanhou Adonias, que não foi, né? E ele sabia muito bem qual era a escolha do filho que ia assumir no lugar de Davi. Mas durante toda a vida, né, vocês devem lembrar de vários aspectos da história dele, Joabe e o irmão dele, né, Abisai também, eles eram leais. Esse é um ponto assim, eu acho muito importante. Eles eram muito leais, mas duas coisas erradas com a lealdade deles. Primeiro, eles queriam fazer as coisas do jeito deles, né? Eles queriam matar Saul, eles queriam matar Simei, eles eram leais, mas eles queriam fazer as coisas do jeito deles, né? Então, transfira isso para a igreja. Pessoas que defendem a causa da igreja são, né, nós temos visto, a pessoa pode ser assídua, pode ser braço direito, pode ser uma pessoa que está dando tudo para, né, para promover, aquela pessoa que trabalha, mas a lealdade, primeiro, a lealdade em si, só a lealdade a um líder, não é suficiente. Se não for lealdade a Deus, e no fundo, o que eu acho que é assim, está por baixo de tudo, é que o coração, eles eram leais a Davi, mas o coração de Davi, o espírito de Davi, eles nunca absorveram. Porque Davi tinha isso, de não levantar a mão contra o ungido, deixar nas mãos, assim, tudo que Davi entendia como os princípios que vieram a formar base para o reinado dele e tudo, eles nunca absorveram. Tem pessoas que são leais, estão juntos, mas nunca captam o espírito de Cristo, o espírito verdadeiro. Então, a lealdade, e olha, tem muitos líderes na igreja que se cercam de pessoas leais, mas não são pessoas espirituais, não são pessoas que conhecem a Deus, que conhecem, que são transformados. Joabe nunca foi transformado. Ele conseguiu acompanhar Davi durante toda a trajetória dele e nunca foi transformado. É, a gente vê principalmente no aspecto de não entender o espírito de Davi, de não entender como Davi não queria se defender, não queria estabelecer o trono com o braço dele. E outro aspecto que era muito importante na vida de Davi, que é muito importante para Deus, era a lealdade, a aliança. É, Davi, né, assim, Joabe era leal a Davi, mas ele era leal. É, depois eu vou mostrar como a lealdade dele, na verdade, não era verdadeira. Mas ele era leal, mas ele traiu duas pessoas, inclusive, que foi o que Davi falou com Salomão no final, assim, ó, lembre, ó, não deixe Joabe escapar, porque ele fez duas vezes, ele usou de traição. Ele matou duas pessoas com traição, como se fosse, né, chegar para Abner, depois para Amasa, como se fosse amigo, e matou. E você vê na vida de Davi o quanto que Davi, né, Davi e Jônatas, Davi e Mefibosete, Davi era uma pessoa que tinha aliança. Quando Davi teve que fugir por causa de Absalão, houve pessoas ele tinha pessoas que eram fiéis, que tinham uma verdadeira aliança, e Davi tinha aliança com elas. Então, na vida de Davi não tinha esse elemento de traição. Então, Joabe é uma figura de lealdade a um homem, mas não lealdade a Deus. Por mais que a pessoa tenha lealdade, a gente pode não perceber isso. Alguém pode ser leal a você, mas não ter a verdadeira lealdade a Deus. E as pessoas não discernem a diferença. Eu vejo muito isso, assim, líderes cristãos, né, na política nem se fala, né, mas líderes cristãos que se cercam de pessoas que apoiam, que são leais, mas não têm a verdadeira lealdade a Deus. E no fundo, Joabe demonstra, porque, né, como ele traiu, né, essas duas pessoas, no fim das contas, a lealdade dele era mais a posição dele do que ainda a Davi. Então, a pessoa pode aparentar uma lealdade ao líder, mas no fundo, um dia isso vai aparecer. Um dia isso vai aparecer. Se a pessoa não tem a verdadeira lealdade a Deus acima de qualquer líder, e não for uma lealdade a Deus acima de qualquer interesse próprio, um dia vai aparecer. Com Joabe apareceu nos dois casos aí que ele matou, e apareceu porque ele se juntou a Adonias no fim. Essa é uma grande pergunta, né? Porque se ele tinha acompanhado, ele estava defendendo a posição dele, e ele sabia que Davi queria Salomão, por que nesse final ele foi apoiar a pessoa que não ia ser rei? Porque no interesse próprio ele ficou cego, achou que Adonias tinha mais força, tinha mais possibilidade de vencer, e quis ficar do lado vencedor. Então, esse é um dos elementos que precisa ser tirado do reino. E você percebe como, né, falando de joio e trigo, como é difícil distinguir a diferença entre pessoas que estão ali trabalhando juntos, fazendo parte, né, quem podia ser uma pessoa mais fiel do que Joabe, e no fim ele também era um que precisava ser removido do reino. Então, são esses elementos que precisaram ser purificados do reinado de Davi para estabelecer o trono de Salomão. Aí tem o próprio Adonias, versículo 13 em diante, 1 Reis 2, 13. Tem o sacerdote Abiatar, que não foi morto, mas foi removido do sacerdócio. Abiatar foi o último representante da linhagem de Eli, aquele sacerdote Eli. Então, assim, percebe como durante todo o reinado de Davi, Abiatar, e ele foi uma pessoa que também ajudou, apoiou, teve suas funções, mas era um elemento de mistura, porque a linhagem dele foi aquela linhagem de Eli que Deus tinha falado que não ia continuar no sacerdócio. Então, versículos 26 e 27, Abiatar foi destituído do sacerdócio, depois Joabe e finalmente Simei. Simei, que era uma pessoa que realmente tinha aproveitado o momento de fraqueza de Davi quando ele estava fugindo de Saul, de Absalão. E então isso também, assim, isso é uma amostra de situações que no tempo presente não são julgadas. O julgamento vem naquele último dia. Então tem muitas coisas dentro da igreja, sem falar fora, que só serão julgadas no último dia. Então, essa é a primeira característica, né, do reinado de Salomão, que é uma figura do tempo em que Deus vai separar essa mistura. Tem um outro texto, acho que é... e trair, exato. De fazer do jeito dele, de ter uma, assim, até se quiser colocar como terceiro, de ser mais leal, no fundo a lealdade dele era assim mesmo, e de trair. Né? São interligados, né? Porque se você tem lealdade maior à sua posição e ao seu interesse, você vai acabar traindo. Né? E a traição, né, é uma coisa que... A falta de verdadeira aliança uns com os outros no corpo de Cristo é algo que Deus leva muito a sério, né? Uma coisa muito séria, aquilo que... Então, assim, a vida de Joabe é uma coisa que me causa bastante temor. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode tratar de forma muito leviana. Ele foi corajoso. Teve momentos, né, que teve um momento lá no, naquela história do recenseamento que ele falou certo com Davi, né? Falou assim, Davi, não faça isso, né? Então, assim, ele foi uma pessoa que teve um papel importante durante vários momentos na vida de Davi. Então, a maneira como ele matou Absalão, né, aquela ali foi uma coisa assim, ele fazia do jeito dele. Falei assim, eu sei melhor do que o Davi o que, que é bom para Davi. Né, a ideia dele era mais ou menos essa, eu sei melhor o que, que eu faço, ele matou Absalão e Joabe ficou, Davi ficou arrasado com isso. Né? Então, é aquela história, né, que nós estamos vendo sobre a igreja, fazer a obra de Deus do nosso jeito, né? Joabe achava que ele sabia como fazer as coisas, né? Vamos ver agora, 1 Reis 3, uma outra história aqui que vocês conhecem. Mostrando essa história, está registrada aqui para mostrar a sabedoria de Salomão, as duas prostitutas que vieram, as duas moravam na mesma casa, as duas tinham bebês, um bebê morreu e as duas estavam reivindicando que o bebê vivo era delas, né? Eu não sei você, né? Assim, a gente é a história da sabedoria. A gente sabe que depois que alguém faz uma coisa é fácil dizer, mas nossa, muito, muito óbvio, né? Tinha que ter feito isso mesmo. Mas assim, o que mais me impressiona nessa história, assim, é pensar da mulher que não era mãe concordar em dividir a criança, né? Porque era assim, era um absurdo, assim. Talvez naquela época ela pudesse acreditar que ele ia dividir mesmo a criança, ela ia morrer, então se eu não posso ficar, nem ela também, só pode ser isso, né? Mas Mas assim, o interessante da história, né, que no final, né, no versículo 25, quando versículo 24, né, as duas discutindo, né, essa cena assim é muito dramática e engraçada ao mesmo tempo, né, porque as duas discutindo assim, a criança é minha, não é minha, não é minha, aí Salomão está lá olhando, aí ele fala assim, então traz uma espada para mim. Aí, né, trouxeram uma espada para o rei. Aí o rei disse, dividi em duas partes o menino vivo. Dai metade a uma, metade a outra. Aí, esse versículo 26, muito, muito claro e muito forte, né? A mulher cujo filho era vivo falou ao rei porque o amor materno se aguçou por seu filho. Acho que tem uma tradução que fala... Enterneceu, né? Movido com compaixão. Sabe aquela coisa das entranhas, né? Houve assim, né? Assim, ela falou assim na hora. Uma mãe dizer assim, não, pode pegar meu filho e levar? É difícil, né? Mas o coração dela se moveu, se comoveu. E aí ela falou, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo. Por modo nenhum o mateis. E a outra dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Né? Então, que eu entendi dessa história? Né? Depois, só para ver o final aqui. Então respondeu o rei, dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei. Porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Essas duas palavras são as palavras-chave do rei Salomão e do rei Jesus, né? Sabedoria e justiça. Sabedoria e justiça. Depois nós vamos até ver um texto, né? Mas, assim, eu fiquei pensando, mas por que essa história, por que essa... Esse acontecimento mostrou tanta sabedoria. E uma coisa assim que, mais ou menos no mesmo sentido, assim, de tanta mistura, né, e às vezes é difícil a gente saber como tirar a mistura, como que a gente pode ser um povo unido e puro diante de Deus. A gente sabe que, em certo sentido, as coisas só serão purificadas, julgadas, acertadas, no último dia. Tem tantas coisas que não serão acertadas agora. E aqui mostra uma situação ali no momento, Salomão, assim, ele pensou, como é que eu vou saber quem que é a mãe? As duas falam, as duas estão demonstrando, as duas estão, assim, como é que eu vou saber quem é a mãe? E ele achou um jeito, a sabedoria aqui, foi um jeito de revelar o coração. E é isso que é tão difícil acontecer, é tão encoberto para nós agora. Onde está a motivação? É difícil, às vezes, a gente discernir até dentro do próprio coração. O que está me movendo? Então, essa clareza, por que Jesus vai reinar e vai trazer justiça e vai, né, vai ter uma coisa que vai funcionar mesmo, né? Tão, tão difícil, a gente olha no cenário, na igreja, na política, em outros setores, você não acha, você não consegue identificar quem está certo. Eu já passei por tantas situações e a gente às vezes chega assim, meu Deus, quem que está certo? Né? Onde que está a razão? E parece que fica sempre aquela dúvida, às vezes até dentro de casa, né? Quem que está certo, né? Onde está a razão? E Jesus tinha, né, Salomão aqui, tinha a sabedoria para tomar uma ação e revelar o coração. Então aqui também eu queria ler em Romanos 2, uma coisa confirmando isso. Romanos 2, só pegar o versículo 16, né? Ele é o final de uma frase, mas só queria mostrar aqui o versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, tem um dia em que Deus vai trazer à luz todos os segredos. Ele vai mostrar quem é a mãe mesmo, quem é, qual é a motivação, qual é o coração. É, tem primeiro aos Coríntios 3, 13, né, que é aquela que fala que o último dia vai mostrar que tipo de material nós usamos na construção da casa, né? 3:13 fala que manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E outro versículo assim, bem interessante é, logo em seguida, capítulo 4, Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor, ou o seu não louvor, né? Da parte de Deus. Então, esse versículo aqui também é muito claro, né? Que tem muita coisa. Eu queria, assim, uma das coisas mais interessantes aqui é ver o tempo de Davi e o tempo de Salomão. Durante o tempo de Davi, não conseguia resolver essas coisas. No tempo de Salomão, era a hora de julgar, de purificar, de manifestar o desígnio do coração. Ok, agora voltando para o 1 Reis, capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 20, tem uma descrição do reinado, do tempo de Salomão, que pode nos dar uma boa ideia na figura do reino milenar. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Isso aqui não é o comer e beber do jeito errado no tempo de Noé, nos dias de Noé, né? Assim, isso aqui era assim, eles comiam e bebiam, se alegravam porque estavam em paz. Uma coisa assim, muito importante para notar em todo esse trecho aqui, é que foi no reinado de Salomão que Deus cumpriu as promessas a Abraão, né? E que tinha dado assim, desde o início, o que Deus ia fazer com a descendência. Então não tinha aquela promessa, farei da tua descendência como areia na praia do mar. Então ele usa até as mesmas expressões, né? Eram numerosos como a areia que está ao pé do mar. Outra coisa que cumpriu-se com Salomão foi a extensão do reinado. Lá em Gênesis 15, tem vários lugares onde ele fala que o reinado de... que o... a descendência de Abraão, deixa eu até pegar, Gênesis 15, só para vocês compararem aqui, né? Quinze, dezoito. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência de esta terra, desde o rio do Egito, o rio Nilo, até ao grande rio Eufrates, Essa foi a promessa que Deus deu a Abraão. Então, na sequência aqui em Reis, você vê como isso aconteceu. Olha, versículo 21, 1 Reis 4, 21. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos Filisteus, que era o mar Mediterrâneo, e até ao termo do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Versículo 24, porque dominava sobre toda a região, sobre todos os reis, aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, em paz, em segurança, né? Cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Isso é o quadro de paz, de prosperidade, de tranquilidade, de harmonia com a criação, né? Tá tudo aqui, né? Versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Olha aqui. Abusou dos adjetivos aqui, né? Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios, que era referencial, né, o máximo, né? Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, foram seus cânticos, 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Ele era entendido na botânica, né? Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Essa é uma figura, olha só, né? A gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, mas isso é um quadro, uma descrição de como vai ser o reino de Jesus. Vocês conhecem bem aquela... Tem duas passagens proféticas que são quase iguais, Isaías 2, mas eu vou ler em Miqueias 4, porque Miqueias 4 tem um versículozinho a mais do que Isaías 2. Miqueias 4... Aí os estudiosos ficam perguntando, né, quem copiou de quem, né? Porque assim, é quase que palavra por palavra, né? Miqueias 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso aqui é um dos textos que eu acho muito difícil você espiritualizar para nosso tempo da igreja e nem tampouco passar para a eternidade, né? É um texto que para mim só cabe no milênio. Que olha, versículo 3, ele julgará entre muitos povos, corrigirá nações poderosas e longínquas. Quer dizer, é Jesus estabelecendo o seu reino. Ele estabelecendo os princípios de Deus em toda a terra. Esses converterão as suas espadas em relhas de arados, suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se, olha como isso aqui é a mesma expressão que tinha lá, acabamos de ler em Salomão. Assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos os disse. Então, é uma descrição de como será o reinado milenar, o reino de Deus na terra. Ainda não. Eu acho que ainda não. Então, essa descrição que temos em 1 Reis 4, olha só, né, se você prestar atenção em cada coisa que foi descrito aqui, nós temos um reino em justiça, um reino em sabedoria, um reino em paz e segurança, um reino em prosperidade, um reino em extensão ampla e um reino em harmonia com a criação. É uma descrição do reino. Vou repetir. Um reino em justiça, as palavras-chave, né? Porque é tudo um reino em justiça, depois sabedoria, depois paz e segurança, prosperidade, extensão ampla, quer dizer, ele vai conquistar todo o território que Deus deu, e em harmonia com a criação. Uma outra passagem profética que é muito bonita é Isaías capítulo 11, que também descreve esse período. Isaías 11, do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Isso é uma figura muito clara de como tinha havido uma interrupção, né, do tronco de Jessé, quer dizer, a descendência de Davi foi temporariamente cortada. Então, do tronco, lá está a árvore cortada, sairá um rebento, das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. Você pode notar que cada par aqui é um equilíbrio, né? Sabedoria, mas entendimento, não só, né? Conselho e fortaleza ou força, conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará. Isso aqui é mais ou menos um paralelo com o que Salomão fez naquele julgamento, né? Não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres. É só um parar aqui, né? Não sei quem que falou, não sei se foi o Paulo que ouviu falar isso uma vez, agora não vou saber citar a fonte. Alguém falou uma vez que quando as pessoas, né, na política, quando o povo, né, algum grupo, alguém levanta a voz pedindo justiça, né, nós queríamos um governante justo. Geralmente as pessoas que estão pedindo justiça estão pedindo alguma coisa para seu interesse, né? Né, assim, né, a sua classe, né, os aposentados, os trabalhadores, assim, eles não estão, porque justiça não é uma coisa favorecendo uma classe. Amém ou não amém? Né, a justiça não é assim, nós precisamos ter justiça, um governante que vai fazer, que vai proteger os direitos dos cristãos, das igrejas, né? Vamos fazer o lobby dos evangélicos, dos cristãos, né? Assim, justiça é justiça para todos, é justiça sem acepção de pessoas, né? Então, ele vai julgar com justiça. E quando o negócio é justiça mesmo, nem todo mundo quer, porque, né, às vezes você está, ou você já tem um privilégio que não deveria ter, ou você tem medo de perder alguma coisa e tal. Então, ele vai julgar com justiça os pobres. Decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca. Com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, aqui tem toda a criação em harmonia. O leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Então, é uma grande descrição de como será esse reinado, que foi, o reinado de Salomão foi um prenúncio, né? Uma figura. Jeremias 23 também. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é reinará e agirá sabiamente. Está vendo como vai muito esses, né, são as marcas, né, o sinal, né, do reinado de Jesus, agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Bom, vamos ver se vocês estão relacionando aqui. Quais são as características do reinado de Salomão que estão demonstrando uma figura? Primeiro, a separação da mistura, né? Tirando a mistura, as coisas que contaminam o reino. Depois, nós vimos a justiça que revela as intenções dos corações. E depois, essa descrição geral, né, de todo o reinado que tem todas essas características que nós falamos, né, justiça, sabedoria, paz, segurança, harmonia. Agora, a quarta característica, voltando para o primeiro reis, só vou mencionar isso porque a maioria acho que está familiarizado com essa. Primeiro reis 8, quando Salomão estava pronto para dedicar a casa de Deus, um outro ponto que ajuda a identificar essa época, primeiro Reis 8, versículo 2. Vamos ler o primeiro versículo para você ver o contexto. Congregou Salomão, os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão em ocasião da festa. Qual festa? Qual que é a festa? Tabernáculos, né? Exatamente. A ocasião da festa no mês de Etanim, que é o sétimo. Então, foi nessa ocasião, ele celebrou a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos é a última festa, a festa da consumação. Se você não sabe muito sobre as festas, tem uma apostila que você pode... Que é um assunto grande, né? Não dá para a gente falar sobre isso, né? Mas a festa dos tabernáculos simboliza esse final de tudo, né? Que foi essa época que foi dedicada à casa de Deus. E agora, voltando para o capítulo 5, um outro aspecto aqui. No capítulo 5, né, os primeiros capítulos de 1 Reis, aí descreveu como foi se estabelecendo, firmando o reinado de Salomão. E quando chega no capítulo 5, ele vai começar a fazer o grande empreendimento, a coisa central, e se Deus permitir, pelo menos alguma coisa, eu quero falar sobre isso amanhã, que é a coisa principal. O que foi a maior coisa que Salomão fez na vida dele? Qual que foi a missão da vida de Salomão? Né? A construção da casa de Deus. Né? Davi passou isso para Salomão. Né? Foi aquilo que Davi queria fazer, não podia. E ele passou o bastão, passou a missão para Salomão. E foi uma coisa que, desde o início... Na oração de Salomão, assim, Salomão tinha muita consciência. Tudo que Davi, isso é um outro estudo em si, mas tudo que Davi não fez com os outros filhos, ele fez com Salomão. É que ele não passou a visão, a missão, o coração dele para os outros filhos. Mas Salomão, ele passou desde pequeno, porque a gente... tenta calcular mais ou menos, mas Salomão deve ter assumido o trono com menos de 20 anos. Máximo 20. Mas provavelmente menos de 20 anos. Então, ele era muito jovem. Né? E Davi fala isso, né? Fala, Salomão, meu filho, ainda é muito jovem, mas Crônicas, primeiro Crônicas, no final, tem várias vezes que ele chama Salomão e passa o encargo, é uma coisa assim fantástica, né? Talvez a gente possa citar algumas coisas amanhã, mas ele, então aqui ele vai começar a grande missão da vida dele. Vamos só ler aqui, ó, a primeira parte do capítulo. Enviou também Hirão, rei de Tiro, seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão dizendo... Então Hirão era amigo de Davi, ele era rei de uma outra nação, não tinha nada a ver com o povo judeu, assim de parentesco, nada. Ele mandou cumprimentá-lo e Salomão respondeu com essa mensagem. Versículo 3. Bem sabes que Davi, meu pai... Não sei se Hirão bem sabia, né? Mas bem sabes, pode ser que Davi era amigo, né, dele, talvez ele tinha falado, né? Mas bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor nos pôs debaixo dos pés. Olha só. Porém, a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Eu tenho uma santa inveja de Salomão, porque ele não precisou orar para descobrir a missão da vida dele. Ele não precisou passar por uma longa caminhada, ele não precisou fazer teste, ele não precisou passar por... Ele já sabia, foi dado a ele. Falei assim, olha, e essa aí é muito maravilhoso, né? A gente vê como isso aconteceu, né? Como Deus deu essa missão para ele. E é nessa hora que Salomão brilha, né? Porque em nenhum momento, isso aí é uma coisa que eu segui durante toda a história, quando Salomão depois faz a oração de dedicação para o templo, ele não fala, ó Deus, está vendo que coisa grande que eu fiz? Ele fala assim, ó Deus, o Senhor foi fiel a Davi e o Senhor cumpriu o que o Senhor prometeu para ele. Ele não fala nada, não traz nenhuma vantagem para ele, porque assim, a ideia foi do Senhor e do Davi lá, vocês dois arrumaram essa ideia, e eu estou cumprindo, e o Senhor cumpriu e fez tudo acontecer, e é tudo para a glória do Senhor. Então isso, quando a gente entende mesmo a nossa missão, não traz nenhuma glória, é simplesmente estamos fazendo o que Deus mandou. Versículo 6, dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário desses segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. O que é um filho sábio? Um filho que reconhece qual a missão que Deus deu, não inventou nada novo, não diferente. Qual foi a sabedoria dele? Né? Ele pegou a missão que entregou para ele e cumpriu. Foi um filho sábio.
Bom senso em alto nível. Sabedoria.
Ótimo. Bom senso em alto nível. Então... aí continua, né, falando sobre como houve um acordo, né, entre os servos de Hirão e os servos de Salomão, e eles foram preparando a madeira. Quando a gente lê no final de Crônicas quanta coisa que Davi juntou, você pensa, não falta nada, mas aqui ainda ele precisou pegar madeira. Também ele tirou pedras da pedreira. O resto do capítulo, né, vai falando sobre como as equipes foram trabalhando. O aspecto, só quero chamar a atenção para um aspecto que é também, para mim, uma característica do reino milenar. Quando eu comecei a ler isso aqui, assim, a primeira pergunta que veio para mim, assim, Salomão, então, ele começa a cumprir a missão dele e fazer a casa de Deus. A primeira coisa, a primeira pessoa que ele procura para ajudá-lo a fazer isso é alguém que não faz parte do povo de Israel. Então eu fiquei pensando, o que isso significa? Por quê? Né? E ele fala, os meus servos não sabem cortar, ele precisou deles. E depois no versículo 12, fala o seguinte, deu o Senhor sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. Quando que o Senhor prometeu da sabedoria? Aquela, lembra da oração que ele fez, né? Senhor, Deus fez um pedido para... Olha, nenhum lugar na Bíblia, em nenhuma outra ocasião, Deus fez o que ele fez com Salomão. Pode pedir o que você quiser. E Salomão pediu sabedoria, né? Ou como Eric Manfred fala, pediu um coração que ouve. Sabia disso? A palavra é coração que ouve, um coração sensível. Então, Deus deu a Salomão a sabedoria, como lhe havia prometido, havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Por que fala sabedoria aqui? Então, aqui, o Haroldo já roubou um pouco da minha munição no final da manhã, né? Mas o que ele descreveu foi muito em cima, né? Que é como Deus vai resgatar no milênio tantas e tantas coisas que a gente fica pensando, a gente fica sonhando com como, será quando, em que maneira que a ciência, as artes, a cultura poderia ser aperfeiçoada, tanta inteligência que Deus deu. Então, assim, aqui eu gostaria de usar isso como uma figura de todas as nações, porque o reino milenar estabelecido em Jerusalém, se vai ser literalmente, parece que tem bastante base até para acreditar que Jesus vai voltar, Jesus vai ter que voltar para algum lugar na Terra. Não é uma coisa espiritual, né? Tem gente que acha que todo olho verá é na televisão, mas eu acho que, de alguma maneira, não sei se é na televisão ou como que vai ser, mas todo olho verá e ele vai descer para algum lugar, porque ele vai descer para a Terra. Não é uma coisa que não tem realidade física, né? E na ascensão os anjos falaram, assim como ele subiu, ele vai voltar, Zacarias fala também. Mas são coisas que a gente não sabe, mas se Jesus vai estabelecer o reino, vai ser em Israel mesmo, vai ser em Jerusalém mesmo, né? Eu não tenho nada contra, né? Assim, né? Eu acho que pode ser, mas a gente sabe que vai ser Israel e a igreja, né? Formando um só povo. Mas tem as outras nações, tem outras nações que não fazem parte. Isso tem durante o milênio, todas as passagens falam de todas as outras nações que vão subir, que vão adorar ao Senhor, né? Fala sobre a casa de Deus e fala sobre, como nós vamos daqui a pouco ver uma passagem profética que fala muito sobre isso, que Deus deu a Salomão sabedoria para saber como. Na época de Davi era amigo de Irão, então, né, mesmo na época dele, ele tinha aliança com Irão. Mas o que predomina no tempo de Davi é guerras, subjugando os inimigos, guerras. Mas no tempo de Salomão, ele não tem guerra, ele faz uma aliança, mas aliança com outros povos, nós sabemos pela todas as escrituras do Velho Testamento, como isso era perigoso, não era? Era muito perigoso fazer qualquer tipo de aliança com outros povos. Então é mais uma limitação do nosso tempo atual. Nós não temos, no tempo atual, a sabedoria necessária para fazer todas as alianças com a ciência, com a cultura, com o conhecimento, mas para a casa de Deus, para o reino de Deus, tem muita coisa que não tem. Ele falou assim, os meus servos não sabem cortar essa madeira. Eu preciso da sua ajuda. Então, para ficar mais claro, vamos lá para Isaías 60, que é um capítulo que fala demais desse assunto. Tem vários textos, vários versículos nesse capítulo que, de certa forma, a gente pode até dizer que já se cumpriram, porque ele fala sobre a volta do povo de Deus, do povo de Israel, para a sua terra, e já vi com bastante propriedade alguns textos aqui sendo aplicados para. Ele fala sobre voar, que podem até ser os aviões que traziam tantos judeus da dispersão de volta para Israel, mas vocês vão notar que não dá para aplicar isso tudo para o tempo presente. Isaías 60, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás, serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá, se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações virão a ter contigo. Então, as riquezas, né, não são só riquezas materiais, mas são as riquezas de tanta coisa, tanta diversidade, tantas coisas. Quem que criou toda essa diversidade de culturas, de conhecimento, de tantas raças e povos diferentes, tendências? Os orientais têm uma coisa, os ocidentais outra, e tem uma variedade enorme de talentos, tantos talentos. A gente sempre pensa, né? A gente vê pessoas que pesquisam, que têm talentos em várias áreas, que a gente pensa, que coisa, né? Está sendo desperdiçado, mas Jesus vai ter sabedoria para trazer tudo isso, canalizar a visão que tem em 1 Reis 5, é Irão, e depois outras, né? Tinha os estrangeiros trabalhando, tinha muita gente trabalhando de outras nações para edificar a casa de Deus. Então, isso para mim é maravilhoso, pensar nisso, né? Versículo 6, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian, Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro, incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão diante de ti. Servir-te-irão os carneiros de Nebaiote. Com aceitação, para o meu agrado, subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Então isso aqui está bem em paralelo com o que aconteceu com Salomão, porque as outras nações não só vão vir para adorar, mas vão ajudar a tornar gloriosa, vão ajudar a construir a casa de Deus. Quem são esses que vêm voando como nuvens, como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, com eles a sua prata, o seu ouro, para santificação do nome do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Olha, estrangeiros edificarão os teus muros, seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão. Na verdade, você pode notar que lá em Apocalipse, na Cidade Santa, o que fala lá em Apocalipse 21 é praticamente uma citação desse texto aqui, é quase igual. Né? As tuas portas estão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, irão aí. Cipreste, Homero, Bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário. Farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam. Chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações, te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei paz os teus inspetores e justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus termos. Mas aos teus muros chamarás salvação, às tuas portas louvor. nunca mais te servirá. Aqui ele já está passando do milênio para a eternidade já, né? Né? Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará. Outra vez, é Apocalipse 21, né? Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Mais pequeno virá ser mil, o mínimo uma nação forte, eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Amém? Então, essa é a visão. Então, são essas, essa última característica do reinado de Salomão, é a inclusão de outros povos trazendo seus talentos, suas sabedorias, sua sabedoria, tudo que Deus deu de tão fantástico. Deus é um Deus variado, não tem duas pessoas iguais, tem talentos, tem tantas coisas por aí que não foram resgatadas para o reino de Deus. No milênio, Jesus vai ter a sabedoria de trazer tudo para a edificação do seu reino. Então, só vou terminar aqui falando dessas diferenças entre o tempo de Davi e o tempo de Salomão, para a gente poder comparar isso, né? Tempo de Davi, então, se você quiser fazer duas colunas assim, né? Tempo de Davi de um lado, tempo de Salomão do outro, né? Primeiro contraste: Davi foi um tempo de guerra, Salomão foi um tempo de paz. Segundo contraste, tempo de Davi foi um tempo de ceder, de aceitar até a mistura. Ele aceitou, né? Na verdade, Davi não queria ficar com Joabe, né? Quis se livrar de Joabe, quis de todo jeito, não conseguiu, né? É interessante isso, né? Ele não conseguiu se livrar de Joabe. Então, ele teve que aguentar até o fim. Tempo de ceder, de aceitar essas misturas. Tempo de Salomão, tempo de juízo. Mais ou menos a mesma ideia, o terceiro assim, talvez seja praticamente igual, mas tempo de mistura no tempo de Davi, tempo de separação no tempo de Salomão. Quatro, tempo de lutar contra outros povos, como nós já vimos na guerra, mas tempo de lutar e subjugar os outros povos. E o tempo de Salomão foi tempo de receber a contribuição dos outros povos. E aqui no final, ponto que nós vamos discutir mais amanhã, Davi foi o tempo de procurar a arca, e Salomão foi o tempo de dar o descanso final para a arca. Então, amanhã continuaremos. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta da internet? Parece que ele ia pegar, não sei se já pegou. Mas... de Davi? Ah, de Salomão. Aí já, a partir dali, ele já não é figura mais do milênio. Aí já é o começo do outro ciclo, né? Ontem à tarde. Aqui é de Micael ou Michael de São Gonçalo? Michel. Mas está escrito, é assim mesmo? Michel, São Gonçalo. É Michel Duque Estrada, ele mesmo? Né? Ok, a pergunta, gente. É correto afirmar que o reino precisa ser parte da vida interior da igreja para que ele se manifeste na sua totalidade no futuro? Entenderam a pergunta? É correto afirmar que o reino precisa ser parte da vida interior da igreja para que ele se manifeste na sua totalidade no futuro? Concordam? Sim, plenamente. Né? Esse reino invisível tem que ser uma realidade aqui dentro e se manifestando cada vez mais para que se revele no futuro. Nossa, dízimo de novo? Ricardo já mandou uma pergunta. Olha aqui, ó. Quanto a Ricardo Itapevi, quanto a aplicabilidade do dízimo não deveria ser observada? Será que temos que sustentar pastores gananciosos? E a viúva e o pobre? A casa do Senhor não somos nós? Não é errado usar o dízimo para sustentar pessoas na obra de Deus. Agora, a Bíblia tem muito exemplo das ofertas. O Novo Testamento não chama de dízimo, né? Daquilo que entrava, eles usavam para sustentar as viúvas e os pobres, mas isso não significa que... Assim, a Bíblia também fala que aquele que se empenha na palavra, tudo é digno de sustento. Então, não podemos dizer que o dinheiro que é dado para a obra de Deus não pode ser usado para sustentar pastores verdadeiros, né? Agora, como que eu vou identificar um pastor ganancioso já é meio suspeito, né? Vinícius, de Porto Alegre. Não sei pronunciar o sobrenome dele, mas... dentro do assunto segunda vinda, milênio, como fica a questão de Romanos 11, 11 a 32, onde fala sobre o povo de Israel ser restaurado, aliança com Deus, e que posição devemos ter neste momento, e também outras passagens que nos ensinam sobre Israel e igreja andando juntos. Acho que esse aqui foi... Não, esse aqui foi hoje, né? Esse aqui foi hoje. Ah, é. Ele não assistiu a de... A resposta de tudo isso está na de ontem, né? Sobre Israel e igreja. Então, estou tentando entender exatamente o que ele quer saber aqui. Né? Como fica a questão... sobre o assunto, segunda vinda, milênio. Como fica a questão de Romanos 11, onde fala sobre o povo de Israel ser restaurado? Bom... Acho que alguém perguntou isso, não sei se é exatamente a ideia, mas essa união de Israel e igreja vai acontecer antes da segunda vinda. Aqui, em relação ao assunto segunda vinda, milênio, como é que fica a questão de Romanos 11, né? Onde fala sobre o povo de Israel ser restaurado, a aliança com Deus. Então, sobre isso, nós cremos que vai acontecer antes da segunda vinda. Que posição devemos ter neste momento? Isso entra numa pergunta, acho que foi você, foi um irmão que fez ontem, sobre como que a gente deve fazer em relação a pessoas que estão usando até costumes dos judeus. Não sei se é isso que ele está querendo dizer, mas que posição devemos ter neste momento, né? Nossa posição deve ser assim como Daniel, que leu nas Escrituras que Deus iria trazer o povo de volta de Babilônia, se nós estamos vendo pelas Escrituras que Deus quer trazer Israel de volta para, não de volta para a igreja, né? Assim, como se fosse para nós, mas de volta para o plano de Deus, né? Nós e ele juntos. Nós devemos orar para isso e devemos colaborar, ajudar, participar naquilo que Deus mostrar. A única coisa, sim, que algumas pessoas estão fazendo, que é isso de assumir muitos costumes judaicos, como se isso fosse alguma coisa que fosse nos ajudar a chegar mais próximos, né? Tem uma igreja que parece que até tem uma réplica do lugar santo, coisas assim. Então, são essas coisas que, assim, nós não devemos voltar para as sombras, mas devemos ter uma atitude de querer colaborar e ajudar em tudo que for possível para que a palavra de Deus se cumpra.
Você falou que o judeu messiânico disse que
os judeus
não vão se tornar gentios e nem gentios.
Gentios vão tornar judeus, os judeus e gentios vão continuar sendo judeus e gentios, mas juntos no reino de Deus, né? Algo mais?
E Apocalipse fala da queda de Babilônia e fala: sai, povo meu. Caracteriza Babilônia, nós sabemos que há confusão, e você acabou de falar que ainda nós estamos nesse meio confuso. Caracteriza a saída da Babilônia automaticamente o início do milênio, não?
É bem próximo, né? Porque Apocalipse 17, 18, logo antes do capítulo 19, então Deus vai julgar Babilônia logo antes. Era assim exatamente a cronologia. Sim. Eu não sei se é logo antes da tribulação, mas é bem próximo à segunda vinda, né? Deus vai julgar Babilônia, e se nós tivermos com todos nosso coração lá dentro, então nós corremos o risco de ser julgados junto, né? Mas Babilônia não é uma denominação, é uma coisa muito mais ampla do que isso, né? Não é só a estrutura religiosa, inclui, mas não é só isso.
Mas ele perguntou a saída de Babilônia ou o
julgamento? A saída de Babilônia se coincide com a chegada do milênio,
é
isso? Então, eu assim, a saída de Babilônia vai ser quando, eu acho que assim, bem próximo a esse julgamento de Deus sobre Babilônia, aqueles que estão saindo no coração antes, estão ouvindo o chamado de Deus antes, né? Mas o julgamento, né, a saída pode ser em qualquer momento, né? Que assim na verdade tem o momento de Deus, né? Porque o povo de Deus não podia sair enquanto não tinha a ordem de Deus, mas a saída pode ir acontecendo à medida que Deus...
Porque ali diz a queda, né?
Aí a queda. Mas ele fala ali meio assim, sai dela, povo meu, isso. Ali também. Né? Então, assim, não sei exatamente essas coisas, assim, exatamente cronometrar é difícil, né? Porque eu acho que isso tem que ir acontecendo, né, à medida que nós temos ouvidos para ouvir. Mas o julgamento de Babilônia é bem próximo à vinda de Cristo. Tem algum aviso? Tem uma outra.
De um extremo ao outro.
Você fez um comentário, eu só queria me certificar que eu entendi direito. Você falou sobre a necessidade, antes do reino visível se estabelecer, seria feita uma separação. Você falou da parábola do joio e do trigo, né? E você fez um comentário, isso não é para essa época. Eu queria entender isso, como é que você está fazendo essa interpretação, que não é para esse tempo, o nosso tempo, estou entendendo, né?
A parábola do trigo, do joio e do trigo, fala claramente que só vai ter essa separação na vinda de Cristo, não é isso? Então, nós não temos condições de identificar aonde estão os Joabes, nós não temos condições de identificar isso nesse tempo. Até o fim, Davi tinha assim, até uma certa identificação, né? Ele sabia que não compartilhava do mesmo espírito. Eu acho que muitas vezes podemos até saber, mas não tem como ter uma purificação
humana, né?
É, humana, né? Isso só vai acontecer no final.
Uhum.
É o juízo. É Deus que vai fazer isso, exatamente. Nós não temos como nós fazermos isso, né?
Uhum. Não, entendi.
É. É, pode haver, assim, aí a gente tem que juntar várias, né, várias situações, porque realmente tem vários textos que confirmam que essa separação final mesmo é só no fim. Agora, uma coisa que eu entendi, assim, eu não posso tirar do reino de Deus as pessoas que podem não estar, né, assim, eu não posso julgar, né? Aquele texto de Coríntios fala, não, nada julgueis antes do tempo. Tá muito claro aquele texto em 1 Coríntios 4. Nada julgueis, então a gente não tem como julgar, identificar. Agora, a Bíblia fala, acho que em Coríntios também, que nós podemos examinar nós mesmos, nós saímos do meio da mistura, né? Mas a separação final é só no final mesmo. Poxa, isso aí ficou. É. Separação final e acabou.
Tá tendo umas... Viu, gente? Se vocês tiverem alguém aqui inspirado em teatro, né, no último dia a gente podia fazer uma apanhada aqui, uma dramatização, né? Dos... Como é que é? Horizontal na Terra, o tiro atômico, maquiavélico, bom, o final é no final, e assim.